Café com Notícias destaque para a entrevista, presença ao vivo em nosso programa, prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi. Prefeito, bom dia, satisfação recebê-lo aqui.
Bom dia, Hélio, Fran, bom dia para o Nelson e a nossa querida comunidade iraiense.
Vários assuntos serão abordados no decorrer desta entrevista. Senhora Franciele Pereira, primeira indagação que se faz ao prefeito na manhã de hoje.
Então, a primeira pergunta é com relação às aulas, expectativa da comunidade para o recomeço. Como é que está essa preparação?
Fran, a gente vem trabalhando desde o início do ano letivo com aulas remotas, atividades físicas que os pais buscam na escola, levam para os seus filhos. Algum atendimento individualizado para alguns alunos que têm mais necessidade, a gente vem fazendo um trabalho. E agora, desde sexta-feira, o governador liberou as aulas presenciais. Nós, do município, estamos trabalhando para reiniciar as aulas presenciais no dia 10, na próxima segunda-feira, reorganizando o transporte escolar, fazendo todo um trabalho nesse sentido para poder dar segurança e tranquilidade para os pais que vão mandar os seus filhos no transporte escolar. Porque nas escolas a organização está muito boa, tá? Todos os EPIs, todos os equipamentos, mas a gente sabe que dentro do transporte é o grande risco que se tem, porque tu tem que ter um número reduzido de crianças e ao mesmo tempo tu tem que dar condições dessas crianças chegar até a escola. Então a gente vem trabalhando muito nisso, previsão nossa é para o dia 10. Ontem teve uma audiência em Porto Alegre com a juíza, o pessoal que quer aula e o pessoal que não quer aula, porque eu não sei nem quem participou dessa audiência, e não houve acordo. Tem uma nova audiência marcada para amanhã e a partir disso vai se saber se realmente vai iniciar as aulas presenciais no Rio Grande do Sul, segunda-feira, ou não. Mas o nosso trabalho está sendo feito para que retorne as aulas presenciais a partir de segunda-feira.
E os pais que desejarem enviar os seus filhos para o colégio precisarão assinar aquele termo de responsabilidade no município também?
Enfim, todos os pais têm que assinar. Quem quer e quem não quer. Nós estamos procurando trabalhar com todos. Se eu, por exemplo, resolvi dizer que minha filha não vai, eu assumo o ônus e assino o meu termo de consentimento, né, dizendo não. Os pais que querem mandar os seus filhos também vão assinar o seu termo dizendo que sim, que eles querem. É uma forma da gente ter um contato direto com os pais, explicar a situação e cada um decidir o que fazer com seu filho. É um momento complicadíssimo, né, todo mundo sabe. Eu estava chegando aqui, o Hélio estava anunciando aí que o escritório da Emater de Iraí não está com atendimento presencial, que tem um dos servidores que testou positivo. É para o pessoal ver que um trabalho desenvolvido dentro do escritório da Emater, com todos os cuidados, o pessoal que tem conhecimento, acaba se contaminando. A gente tem uma preocupação muito grande em relação às escolas, porque as crianças não têm todo esse conhecimento. Duvido que durante o período não vá ter um abraço, não vá ter, né, no coleguinha. E pode ser que isso seja um momento de contaminação. A gente vem se preocupando muito com as escolas, muito mesmo, um trabalho muito grande que está sendo feito com os professores, com as direções, a Secretaria Municipal de Educação, para que segunda-feira, se de fato nós reiniciarmos as aulas conforme está o cronograma, a gente possa também se tranquilizar que as crianças vão chegar na escola e vão ter todo o aparato necessário para que possamos ter elas com saúde todo o tempo.
Prefeito, uma das preocupações certamente que vem, dá para se fazer uma comparação, o efeito dominó. Começa a aula, tem as preocupações normais da chegada, receber os alunos e tal, mas para ele chegar na escola, ele precisa do transporte escolar. Esta é uma grande preocupação também?
Sem dúvida, porque a gente tem que começar a aferir a temperatura dessas crianças antes de embarcar no ônibus. Então, daí já começa um trabalho redobrado que nós vamos ter que ter, para que, se está com febre alguma criança que tenha, né, temperatura alta, não vai poder nem embarcar no ônibus. Então, a gente vai ter que começar a trabalhar desde ali, desde a entrada no ônibus tem que ter cuidado, durante o transporte tem que ter mais cuidado ainda.
E quantos poderão ir?
Depende da capacidade de cada veículo, então a gente está trabalhando justamente com isso. Nós temos uma parte do transporte terceirizado e uma parte do transporte é próprio do município, e nós temos que equalizar tudo isso para que não leve-se muita gente no ônibus, para evitar contato, e que todas as crianças tenham a mesma oportunidade de chegar até a escola. Então isso também vai nos trazer um trabalho maior no sentido de organização disso, e a gente só vai conseguir fazer isso de fato quando começarem as aulas, porque não se sabe quantos pais vão querer que seus filhos vão. Então tu tem todo esse trabalho para desenvolver numa situação atípica, que é esse problema que estamos enfrentando.
Essa reunião acontece amanhã com o Governo do Estado?
É amanhã. A audiência com a juíza da primeira vara de Porto Alegre e o Governo do Estado, e eu acho que é um grupo de pais que são contrários,
representantes,
né?
De funcionários.
Representantes de funcionários de escola, professores que são contrários ao início da aula. Essa audiência está marcada, eu estava lendo no Zero Hora agora de manhã, essa audiência está marcada para amanhã em Porto Alegre, para decidir, para tentar chegar num acordo de como fazer. É preocupante porque se está vivendo um momento complexo, complicado, um pico da pandemia, e ao mesmo tempo uma pressão muito grande para que volte às aulas presenciais. Eu sei da importância, sei o quanto isso vai trazer de certos atrasos no desenvolvimento de algumas crianças na questão educacional. Mas, como pai, sou da opinião de que prefiro que o meu filho perca um ano letivo do que daqui a pouco ver ele entubado numa UTI ou, quem sabe, perdendo a vida. Então, é muito complicado, é um momento difícil, temos que tomar uma decisão muito sensata, muito ponderada, para não colocarmos em risco a nossa população.
E haveria a possibilidade do Executivo fazer um decreto com mais restrições, até mesmo com a proibição da volta às aulas no município?
Isso vem se discutindo a nível de associação, já não ficou a nível local, até porque o decreto estadual tem uma força maior.
Tem peso, né?
Tem peso. Então, se está se discutindo isso a nível da ANSOP, a própria FAMURS tem trabalhado com isso, com a opinião dos prefeitos, porque tem alguns que são favoráveis, tem outros que são contra, como sou, é o meu caso. Eu sou contra o reinício das aulas presenciais. Volto a dizer, eu sei da importância da volta às aulas, sei da importância das crianças voltar para a sala de aula com os professores, mas eu também me preocupo com a saúde pública, com o contexto todo da saúde. Então, com relação a isso, não teria como o município simplesmente se posicionar contrário e ser uma ilha, até porque depende todo.
Mas alguns municípios do Rio Grande do Sul fizeram isso.
Tem alguns municípios que já decidiram que não voltam às aulas. Mas é aí que entra essa questão que está sendo discutida a nível judicial, porque quando não se tem uma decisão administrativa de como fazer da melhor forma, acaba caindo na justiça e vai ter a decisão judicial. Então, a expectativa da gente é que essa audiência de conciliação amanhã tenha um resultado positivo, ou para sim ou para não haver embates e alguns sim, outros não, e fica aquela coisa assim, porque o fulano fez, o Beltrano não fez, porque Iraí resolveu ter aula presencial, o Planalto não vai querer, é um exemplo hipotético. Mas a gente busca que o Estado consiga fazer uma decisão que seja do agrado de todos e que não coloque em risco ninguém.
Caso definido o reinício das aulas, então, através dessa definição que vai acontecer amanhã, ficaria para o município já na segunda-feira, então.
O nosso trabalho todo está nesse sentido, da volta às aulas presencial a partir de segunda-feira, dia 10. Obedecendo todos os protocolos e aquele número específico de pessoas em sala de aula.
Desde que definido nessa reunião com a justiça que deve, o Poder Judiciário, que acontece então amanhã, prefeito. Outro assunto importante em pauta, nós temos aqui inclusive comunicado de que o trânsito para a saída para Vila Lourdes agora já tem outro caminho devido ao reinício das obras ali, prefeito.
Exatamente. Eu estive na segunda-feira passada aqui anunciando que iríamos fechar aquele trecho ali a semana passada. Mas, atendendo a pedido de vários produtores que acabam ligando para a gente, indo lá no gabinete conversar, nós protelamos mais uma semana de tempo para o pessoal concluir a colheita da soja, que estava ainda com bastante lavouras para serem colhidas. Então, obedecendo isso, atendendo esse pedido, a gente segurou mais uma semana, mas ontem ontem a gente já bloqueou aquele trecho ali para concluir. Até porque a perspectiva no primeiro momento é de pouca chuva, tu estava anunciando há pouco, o Cleocum dando a expectativa e uma esperança de amanhã, uma pequena chuva para nós aqui, mas até terça da semana que vem sem perspectiva de chuva. E nós precisamos trabalhar com isso também. Porque assim, nós vamos segurando nesse período que está seco, e aí quando nós começarmos ali e chover, vai ficar muito mais tempo fechado aquele trecho, porque tem um trecho ali no Belvedere, da Castelo Branco, que não tem desvio. Quando nós chegarmos ali, não tem aonde desviar. Vai ter que fazer uma volta bem expressiva para chegar até a cidade, todo aquele pessoal que vem da Vila, em direção à Vila Salete, toda aquela região ali. Então a gente está preocupado com isso também. Eu sei da importância da colheita da soja, os produtores que ainda têm soja para colher, mas é necessário essa interrupção agora do trânsito ali, que nós possamos concluir isso num curto espaço de tempo, aquele trecho da Castelo Branco que vai ser pavimentado.
Saindo da Castelo Branco, ele segue até depois da curva que segue para Vila Lourdes ali?
Isso, no limite na curva que passa as casas ali no Belvedere, que segue para Vila Lourdes. Então, hoje a gente trancou até onde tem um desvio, que liga a Castelo Branco com a Duque de Caxias. Na sequência, terminando ali, nós vamos fechar e fazer aquele trecho para lá, que é a última etapa nesse momento de pavimentação da Castelo Branco.
Estamos conversando com o prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi. Nesta manhã de terça-feira, prefeito, mais alguma obra em vista para o reinício? Temos previsão do bairro operário com asfaltamento?
Ontem a empresa retomou os trabalhos ali, na segunda-feira fez a limpeza, ontem retomou os trabalhos colocando base numa parte que faltava, e o compromisso deles assumido com a administração é de que a partir de amanhã eles comecem a fazer a pavimentação asfáltica da Eurico Nunes da Silva. Eu espero que até o final de semana já esteja concluída aquela obra ali, porque é uma obra de 4 ou 5 dias no máximo de serviço nesse sentido. A iluminação pública também deve ser retomada hoje, deu um problema mecânico no caminhão da empresa, que estava trocando as luminárias, mas deve estar retomando hoje também.
Prefeito, e para finalizar, como está a situação da Covid no município e com relação às vacinas também?
É importante que a gente deixou isso para ser o último assunto a ser tratado, porque ele requer uma atenção especial da nossa população. A vacinação, estamos com problema na segunda dose, de algumas pessoas não estão conseguindo fazer o que está faltando. Espero que com essa remessa que chegou no Rio Grande do Sul, isso possa ser normalizado.
Ainda essa semana, acredita?
Eu espero que sim, porque chega hoje 437 mil doses de vacina para o Rio Grande do Sul, e a expectativa de nós, prefeitos, gestores, enfim, é de que essa remessa de vacina seja para normalizar a segunda dose de algumas pessoas que estão sem. Um apelo para quem tem acima de 60 anos, tem até sexta-feira, dia 7, para se vacinar. Tem várias pessoas que ainda não foram fazer a vacina, cada um tem o seu motivo. O nosso apelo é no seguinte sentido: quem não fizer agora, vai para o fim da fila. Não vai ter como fazer a semana que vem acima de 60 anos. Então, assim, até o dia 7 é data final. Quem quiser, tem hoje, amanhã, quinta e sexta, para fazer a sua vacina. Então, assim, quem fizer até sexta vai garantir a sua segunda dose e a sua imunização. Quem não fizer, vai ficar para depois que todas as outras classes se vacinarem. Então, assim, o governo está tentando.
Temos vacina para 60 anos.
Temos vacina de 60 anos para cima. Todas as pessoas que ainda não se vacinaram têm vacina para fazer. Quem não for se vacinar, corre o risco de amanhã depois estar precisando de uma UTI e não encontrar. Porque a vacina está à disposição. Todas as pessoas que se vacinaram hoje estão bem. Ninguém teve problema nenhum, com raras exceções que deu alguma pequena reação, mas isso, qualquer vacina tem esse problema. Iniciou a campanha da vacinação da gripe, influenza, normal, gripe, então iniciou com crianças de 6 meses até 6 anos, gestantes, puérperas, os povos indígenas e os trabalhadores da saúde. A próxima etapa, que inicia segunda-feira, dia 11, idosos com 60 anos e mais e professores. Depois, na segunda etapa, ainda tem as comorbidades que vão ser vacinadas e tudo. Então, qual é o pedido nesse momento? Que a nossa população obedeça o intervalo entre a vacina da Covid e a vacina da gripe, mas que façam essa vacina também, porque evita de ter uma gripe e evita certamente de ter que estar com contato com alguém que tenha Covid também. Então as vacinas são distintas, a da Covid é uma, da gripe é outra, mas é importantíssimo que a nossa população se imunize. A vacina está aí, é de graça, é só fazer. Então, por gentileza, vamos fazer isso e vamos nos proteger.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, ao vivo em nosso programa, trazendo essas importantes informações à nossa coletividade.
Hélio, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e peço encarecidamente para a nossa população, fiquem atentos, façam a vacina, compareçam e se cuidem. Mantenham a guarda sempre erguida, porque com tudo que a gente cuida, ontem passamos a ter 9 pessoas aguardando exames de novo. Temos 11 pessoas em doença ativa e ontem 9 pessoas foram fazer exames. Então, assim, não dá para brincar. Nós estamos com 4 suspeitos no final de semana e 13 doença ativa. Ontem deu 2 altas e passamos a ter 9 suspeitos. Então, assim, é qualquer descuido, está contaminado. Então, todo cuidado é pouco. Mantenham-se sempre atentos, seguindo as regras de higienização que está sendo amplamente divulgado, principalmente aqui pela Rádio Marabá.
Conversamos com o prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi. Mais uma oportunidade aqui no Café com Notícias, trazendo importantes informações para você que acompanha a nossa programação. Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.